primeiro turno, o senador tem 32%, enquanto o presidente tem 30%. No segundo turno, os índices vão a 38% para o político do PL e 35% para o petista. A deputada federal Benedita da Silva, do PT, lidera a corrida ao Senado com 11% das intenções de voto, seguida pelo ex-prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, com 8%. A pesquisa Quest foi contratada pela Genial Investimentos e ouviu 1.200 eleitores entre 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%. Do Rio de Janeiro, Ana Luísa Barreto.
É, a pesquisa do Rio foi registrada no TSE com o número RJ02671/2026. Bom, esses os números do Rio, agora vamos aos números do Paraná, da pesquisa Quest. O senador Sérgio Moro, do PL, lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno ao governo do Paraná. Já o ex-governador Álvaro Dias, do MDB, aparece à frente na corrida para o Senado.
A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, indicou o senador Sérgio Moro, do PL, na liderança da corrida eleitoral para o governo do Paraná. O levantamento também considerou a concorrência para o Senado, na qual o ex-senador e ex-governador Álvaro Dias, do MDB, lidera para uma das cadeiras, com segunda vaga indefinida. Para o governo do Paraná, em um dos cenários testados, Moro tem 39% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Requião Filho, do PDT, que tem 19%, pelo ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do MDB, com 12%, pelo deputado federal Sandro Alex, do PSD, com 8%, e Luiz França, do Missão, que somou 1%. Eleitores indecisos somam 15% e entre quem vai votar branco, nulo ou não vai votar, são 6% dos respondentes à pesquisa. Ao considerar a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o percentual de Sérgio Moro é igual ou superior ao dos demais candidatos, o que poderia configurar uma vitória em primeiro turno. Na pesquisa espontânea, na qual os nomes dos concorrentes não são apresentados aos eleitores, 83% responderam que estão indecisos. A pesquisa Genial Quest também fez um levantamento sobre as intenções de voto ao Senado pelo Paraná. No estudo, Álvaro Dias, do MDB, lidera com 20% para uma das vagas. Na sequência, Alexandre Cury, do Republicanos, Deltan Dallagnol, do Novo, e Gleice Hoffmann, do PT, aparecem empatados com 10%. Os três também estão empatados, tecnicamente, com Felipe Barros, do PL, com 8%, Cristina Grêmio, do PSD, que soma 4%, e com o Dr. Rosinha, do PT, também com 4%. O cenário também colocou o nome de Luiz Carlos Raule, do Podemos, que aparece com 1% das intenções de voto. O nível de confiança da pesquisa Genial Quest é de 95%. Na pesquisa Genial Quest no Paraná, foram ouvidos 1.104 eleitores entre 21 e 25 de julho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-01656/2026 e PR-04818/2026. De Curitiba, Johann Geisler.
Bom, do Paraná, vamos aos dados da pesquisa Quest no Pará. Sobre a eleição no estado do Pará, com uma disputa acirrada entre a governadora Ana Gassan, do MDB, e o doutor Daniel Santos, do Podemos. Num cenário de segundo turno, os dois aparecem praticamente empatados na margem de erro. Indefinido, então, em um cenário no estado do Pará. Vamos ouvir aqui o Ronaldo Santos.
A mais recente pesquisa de intenção de voto para o governo do Pará, divulgada pelo Instituto Genial Quest, aponta mudanças no cenário da disputa eleitoral de 2026. No levantamento de primeiro turno, Ana Gassan, do MDB, aparece com 24% das intenções de voto. Em comparação com a pesquisa anterior, a candidata avançou de 19% para 24%. Na segunda colocação está Dr. Daniel Santos, do Podemos, com 20% das intenções de voto. No levantamento anterior, ele registrava 22%, uma oscilação dentro da margem de erro. Na sequência, aparecem Mário Couto, do Democracia Cristã, com 11%. Araceli Lemos, do PSOL, e Kleber Rabelo, do PSTU, têm 2% cada. Já Raquel Brício, da Unidade Popular, que ainda estão indecisos ou não souberam responder. Em um eventual segundo turno entre Hannah Gassan e Dr. Daniel Santos, o cenário segue bastante equilibrado. Hannah passou de 29% para 36%, enquanto Dr. Daniel oscilou de 34% para 35%, configurando empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa. Para o Senado, o ex-governador Hélder Barbalho, do MDB, lidera com 24% das intenções de voto. Na segunda colocação, aparece o deputado federal delegado Éder Mauro, do PL, com 14%. Zequinha Marinho, do Podemos, tem 7%. Celso Sabino, do União Brasil, e Paulo Rocha, do PT, aparecem empatados com 5% cada. A pesquisa também trouxe outro dado importante. Cerca de 57% dos entrevistados reconheceram que podem mudar sua opção de voto até o dia da eleição. 42% apontam que a decisão do voto é definitiva. O cenário segue em aberto na disputa eleitoral aqui no Pará. O levantamento da Genialquest foi realizado entre os dias 21 e 25 de julho, com 900 eleitores de 16 anos ou mais entrevistados presencialmente. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número 04548/2026. De Belém, Ronaldo Santos.
Aí, ó, os números da Pesquisa Quest, números que saíram hoje para os estados do Rio de Janeiro, Paraná e Pará. Quando saírem nos outros estados, nós vamos noticiando aqui para vocês e também as pesquisas das disputas à presidência da República. Nessa semana devem sair outras pesquisas. E estamos de olho aqui para os nossos ouvintes. É praticamente 2 meses das eleições, né? Comecinho de outubro, tem agora julho, agosto, setembro, né? Para a campanha oficialmente, inclusive, nem começou, hein? Então, mas você vai ver, vai pouquíssimo tempo para acontecer, né? E tem ainda muitas indefinições. Por exemplo, a gente tem aqui em Minas Gerais, ontem foi a convenção do PL, né? Em Minas Gerais. E aí o partido fez a convenção no estado, mas olha que situação, sem definir quem vai ser o candidato da legenda ao governo do estado, ou seja, os fatos não aconteceram no tempo em que o PL precisava até a data da sua convenção, né? Porque chegou na data da convenção, o PL tem intenção de apoiar uma eventual candidatura do Cleitinho, mas o Cleitinho não decidiu ainda se vai ser candidato. Olha a situação. O Cleitinho, que é do Republicanos. Então, fica tudo ali em aberto. O PL fez a convenção, mas sem lançar nenhum candidato. Desirê Miranda.
O PL dará mais alguns dias para que o senador Cleitinho, do Republicanos, confirme se vai ou não ser candidato ao governo de Minas. A convenção partidária da legenda, realizada nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado, terminou sem definição para a chapa majoritária. Foi lançado apenas o nome do deputado Domingos Sávio como candidato ao Senado. Cleitinho já teria se decidido a concorrer. Pelo menos foi o que afirmou o irmão, deputado estadual Eduardo Azevedo. O parlamentar contou que, em conversa por telefone nesse domingo, Cleitinho disse que será candidato, mas que não abre mão de ter o ex-presidente da Associação Mineira dos Municípios, Luiz Eduardo Falcão, também do Republicanos, como candidato a vice.
Eu conversei com ele, perguntei para ele, ele falou para mim, garantiu para mim que era candidato. Então, assim, eu espero que ele possa oficializar esse agora nos próximos dias, porque a gente tem até o dia 5 de agosto para poder fechar as convenções. Mas a questão do vice ainda não foi definida, mas o que eu espero, o que eu entendo é que o Cleitinho provavelmente ele não abre mão de vir como Falcão de vice. o PL quer compor com o Cleitinho. Se o PL puder indicar, o PL quer indicar sim o vice. Mas a gente tem que saber também qual vai ser a reação do Cleitinho de frente a isso aí, porque o Cleitinho já tem construído uma trajetória junto com o Falcão.
Segundo Domingo Sávio, o PL não tem restrições a Falcão, mas ele disse que o martelo ainda não está batido. O deputado acredita que o ideal é que o PL compõe a chapa majoritária.
É natural que numa coligação, partidos que têm uma boa estrutura como o PL participe também da chapa majoritária, porque isso não é bom só para o PL, não. É bom para o próprio candidato majoritário ao governo do estado ter a motivação de todo um grupo político com capilaridade em todo o estado, seja ele candidato do PL a governador, e nós temos bons nomes, seja o Cleitinho ou seja um outro nome. Então isso é natural, por isso que nós teremos que ter tempo, serenidade para discutir isso e apresentar uma proposta que seja boa para Minas.
Além de Cleitinho, o PL ainda tem como opções o apoio à eventual candidatura do ex-secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, do Progressistas, ou lançar um nome próprio. Entre as possibilidades estão do ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, e o do ex-presidente da FIENG, Flávio Roscoe, que estiveram na convenção. Roscoe afirmou que mesmo que cada partido tenha a própria cabeça de chapa, não haverá divisão entre a direita.
Eu acredito que a eleição é de dois turnos no Brasil. Então a divisão no primeiro turno não é tão nociva para projetos parecidos. E até acho que ela é mais democrática sob a ótica que a sociedade tem um leque maior de escolhas. Não é só A ou B.
A convenção partidária da Federação União Brasil Progressistas, que vai definir o destino de Marcelo Aro, será realizada na próxima segunda-feira, 3 de agosto. O PT também realizou convenção, mas de maneira virtual, nesta segunda, para confirmar os candidatos a deputados estaduais e federais, além das candidaturas de Patrus Ananias ao governo do estado e de Marília Campos ao Senado. A expectativa é que as demais vagas da chapa sejam definidas até a próxima sexta-feira, após as convenções dos partidos aliados, Rede, PSOL e PSB. A convenção da Federação PT, PCdoB e PV foi marcada para o dia 31, quando todos os nomes da disputa majoritária podem ser anunciados. De Belo Horizonte, Desirê Miranda.
11 horas e 20 minutos.
CBN Noite Total.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira que o Banco de Brasília pagou 12 bilhões de reais ao Master em troca de guardanapos. Numa entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, Durigan classificou a situação como um crime e negou que a crise do BRB seja um problema da União.
O Ministério Público do Distrito Federal vai apurar uma briga entre torcedores do Gama e América e cobrar mudanças na operação de segurança e estrutura do estádio Bezerrão. A Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios acompanhou o jogo de volta das oitavas de final da Série D, realizado no domingo, com público estimado em 15 mil pessoas. Após a cobrança de pênaltis, houve um deslocamento irregular de torcedores do Gama pelo lado leste do estádio, em encontro com a torcida rival. Nesse momento, começou um tumulto entre integrantes das torcidas organizadas. A situação foi contida pela Polícia Militar com uso de cavalaria e gás lacrimogêneo. Segundo o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo, a partida já era considerada de risco e necessitava de um aprimoramento da operação das forças de segurança.
Há uma necessidade de aprimoramento, ou seja, aprimoramento dessa operação. E o aprimoramento se dá de diversas formas. Nós temos que olhar para o evento como um todo. Nós temos que ter, por exemplo, da federação, nós temos que entender quais são os aspectos que o delegado da partida ou supervisor da competição relatou para que a própria federação também aperfeiçoe o seu protocolo.
Após a vistoria, o Ministério Público deve solicitar relatórios da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e da Federação de Futebol para analisar a situação dos órgãos envolvidos e revisar os protocolos de segurança adotados. O MP também vai cobrar da Secretaria de Esporte melhorias no controle de acesso e fluxo de entradas dos dos torcedores no estádio Bezerrão. O procurador esclareceu ainda que um homem foi esfaqueado, mas a agressão ocorreu fora do estádio e ainda é alvo de apuração pelas autoridades. A vítima está em recuperação no hospital de base. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Os policiais militares condenados por torturar e matar o ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, crime que aconteceu em 2013 na Rocinha, na zona sul da cidade, ficou muito famoso. Esses policiais militares vão continuar na corporação. O processo que avaliava a perda dos cargos prescreveu.
Os dois oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro condenados pela sessão de tortura que culminou com a morte do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza em julho de 2013 na Rocinha vão continuar na corporação. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu extinguir o processo administrativo que avaliava a conduta dos oficiais devido à prescrição do caso. Por lei, o procedimento na PM só pode durar até 6 anos. O advogado da família de Amarildo, João Tancredo, lamentou o desfecho do processo.
Esse caso é um exemplo claro e terminado de que justiça que tarda é justiça que falha. Em decorrência da demora e de propósito mesmo da Polícia Militar e do próprio Judiciário em aplicar as penas aos oficiais, especialmente aos oficiais, em decorrência de sequestro, tortura, desaparecimento e morte de Amarildo, que era, a aplicação teria que se dar no prazo de 6 anos, isso já foi em 2013, nunca aconteceu, é claro, foi aplicada, portanto, a prescrição e não há qualquer punição no sentido, no âmbito administrativo, para os policiais.
O major Edson Raimundo dos Santos, que era comandante da UPP Rocinha e apontado como o mandante do crime, passou para a reserva e vai seguir recebendo a aposentadoria bruta de R$ 26.858 do Estado. O oficial ainda cumpre no regime aberto as penas de 16 anos e 3 meses pelos crimes de tortura seguida de morte e ocultação de cadáver e 4 anos por corrupção de testemunhas. Já o tenente Luiz Felipe de Medeiros, ex-subcomandante da unidade, terminou de cumprir a pena de 10 anos e 7 meses a que foi condenado e voltou a trabalhar. Ele segue na ativa e bate ponto no comando de operações especiais. Na decisão, os desembargadores restabeleceram o porte de arma dos dois agentes, que havia sido suspenso em 2013. Procurada pela CBN, a PM não se manifestou. A defesa dos policiais também não respondeu ao contato da reportagem. Com a colaboração de Diogo Bugalho, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Isso porque o caso ganhou uma repercussão gigantesca, hein? Você imagina com aqueles casos que nem repercutem. Bom, mas vamos terminar com uma boa notícia. O capixaba Fábio Arras deixou a zona rural de Santa Maria, de Jequitibá, em 2021, para realizar o sonho de se formar maestro na Europa. Agora, ele retorna ao Brasil para uma turnê inédita com um coro da Áustria.
5 anos após deixar o Espírito Santo para estudar na Áustria, um jovem que saiu da zona rural de Santa Maria de Jequitibá voltou ao seu estado natal como maestro e regente do coro vienense para fazer um intercâmbio de culturas. Aos 28 anos, Fábio Larras é hoje regente oficial do coro austríaco e retornou ao Brasil acompanhando cerca de 40 integrantes do grupo em uma turnê inédita. As apresentações foram gratuitas no Espírito Santo e reuniram música clássica, gospel e também canções brasileiras. Segundo o maestro, a ideia era mostrar aos austríacos a riqueza da cultura musical do país. A paixão pela música começou ainda na infância, quando Fábio cantava na igreja da comunidade de Alto São Sebastião, onde morava com a família. Depois, decidiu realizar o sonho de estudar na Áustria, considerada um dos principais centros da música clássica no mundo. 2 anos após chegar à Europa, tornou-se regente oficial do coro vienense. Além dos concertos, o grupo também conheceu um pouco da cultura capixaba, com visitas a pontos turísticos e apresentações de congo. De Vitória, Ana Elisa Bassi.
Muito bem, é isso. Bom, vamos fechar então o CBN Noite Total. Será que os queridíssimos do lado B da bola já estão por aí? Alô?
Oi.
Oi, Dudziak.
Tudo bem?
Tudo bem. E o Prats, hein?
Boa noite.
Ô, Prats, então tá bom, boa noite. Então, nós vamos, mas não sem antes avisar os ouvintes que vem aí os incansáveis.
Insuportáveis.
Eu diria mais do que incansáveis, infatigáveis.
Insípidos.
Ai, dudes. Laboriosos.
Letárgicos.
Não, nada disso. Só vale o meu, é sempre assim. Muito bom. Bom, eles mesmos, os apresentadores do lado B da bola, o Rafael Prats e o Gabriel Dudziak, um ótimo programa para vocês, hein?
Obrigado.
Obrigado.
Não vão se cansar, porque senão vocês me desmentem, né?
Verdade. É verdade.
Tem que ficar firme. E a gente fecha então o CBN Noite Total com produção de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Uma ótima semana para todo mundo.
CBN Noite Total. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026, o PT acionou a Procuradoria-Geral da República para investigar a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção do PL. O evento oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. A legenda do presidente Lula pediu à PGR esclarecimentos sobre um possível uso de recursos partidários do PL para custear despesas em hospedagem, segurança e deslocamentos do presidente argentino. A informação é da colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, Malu Gaspar. O sepultamento do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Otávio Galotti, está marcado para amanhã no Rio de Janeiro. Ele morreu ontem, aos 95 anos. A causa da morte não foi divulgada. Galotti integrou a corte entre os anos de 1984 e 2000. Ele também presidiu o STF de 1993 a 1995. O presidente da casa, Edson Fachin, afirmou que o magistrado deixou marcas permanentes no fortalecimento das instituições democráticas do país. O Conselho Eleitoral Provisório do Haiti anunciou pela primeira vez em 10 anos a realização de eleições presidenciais, legislativas e locais. O pleito está marcado para dezembro. A votação, no entanto, dependerá da existência de um ambiente de segurança considerado aceitável. De acordo com o decreto do órgão, o primeiro turno das eleições será realizado junto com um referendo sobre mudanças na Constituição. Horário de Brasília, agora 11h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Lado B da Bola.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Oferecimento
Olá, muito boa noite. É você que acompanha agora o Lado B da Bola, o programa que fala sobre futebol internacional aqui na Rádio CBN, sempre às segundas-feiras, após o Repórter CBN, das 11h30 da noite. O programa também fica à disposição no formato podcast nas principais plataformas de streaming. Se, de repente, você vai perder o restante do programa, quer ouvir de novo, dá para procurar Lado B da Bola no Spotify, no Apple Music e outras, né, Deezer, e ouvir depois, ouvir na hora que você quiser. Comigo está Gabriel Dudziak, que sou eu, e Rafael Prates. Tudo bem, Prates?
Tudo bem, Gabriel Dudziak. Boa noite, ouvintes da CBN.
Eu normalmente falo assim, eu sou o Gabriel Dudziak e comigo está o Rafael Prates. Aí dessa vez eu pulei e deu tudo errado, né? Falei, comigo está Gabriel Dudziak e Rafael Prates. O que não deixa de ser verdade, né? Eu estou comigo neste momento. Prates, vamos ver se dá certo agora o recurso estilístico que eu vou utilizar aqui no nosso programa, que é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você e você tem que dizer sim, porque se você disser que não, você quebra a minha introdução para o tema número 1 do programa de hoje, ok?
Ok.
Então seja sincero e responda que sim. Você está com saudades da Copa do Mundo?
Sim! Muita saudade.
Deu muito certo, então. Então eu vou dizer o seguinte, o meu argumento aqui para o tema número 1 do programa de hoje é que está tendo uma competição de seleções neste momento. Está tendo um chorinho de Copa do Mundo, por assim dizer, acho que não chega a tanto, né? Talvez seja algo bem forçado falar em chorinho de Copa do Mundo, mas a parte da competição de seleções que acontece neste momento é verdadeira, porque nós estamos tendo aí a disputa da Asian Championship, e não é Asian de Asian, né? De Ásia, não, é ASEAN, que escreve, e aí a gente está falando, né, da Associação de Futebol do Sudeste da Ásia. É uma subdivisão da Confederação Asiática de Futebol, porque é um continente muito grande, né, muito amplo, a Ásia, então há algumas subdivisões, e uma delas é a Associação de Futebol do Sudeste da Ásia. E está ocorrendo agora, né, um torneio envolvendo aí 10 dos 12 participantes dessa federação, por assim dizer, né, por essa associação, que não é uma confederação, mas é uma subdivisão da Confederação Asiática de Futebol. São 10 participantes de 12, como eu disse, porque um dos participantes, aí, um dos times que fazem parte dessa federação é a Austrália. A Austrália não participa dessa competição. E o outro time, para dar um número aí redondo, né, par de equipes disputando, o outro time foi eliminado numa fase prévia. Eu estou falando de Brunei, que jogou contra Timor-Leste para decidir quem seria aí o último integrante dos 10 nesse torneio. E Timor-Leste acabou ganhando pelo placar de 6-1 no agregado. Já deu para entender que tipo de seleção que a gente está falando, né? É Brunei, é Timor-Leste, a gente está falando de Tailândia, Singapura, Vietnã, Indonésia, Camboja, Malásia, Filipinas, Mianmar e Laos são as seleções que estão participando aí deste torneio no Sudeste Asiático, como a gente já colocou. Formato de disputa, tem dois grupos, grupo A e grupo B, 5 times em cada grupo, e aí você tem rodadas nessa fase de grupos, né? 5 jogos na fase de grupos, e os times são mandantes e visitantes dentro desse pedacinho do continente asiático, né? Não é tudo numa única sede. Então você tem jogos em casa e fora de casa, com deslocamentos que não são tão compridos assim, porque os países são muito próximos, né? Então, na primeira rodada, lá no dia 24 de julho, Camboja e Singapura, né? O jogo foi no Camboja. E aí Singapura hoje, né, jogou em casa contra o Timor-Leste, né? Só para dar um exemplo. Singapura ganhou os dois jogos. Então, só para colocar também esse elemento competitivo. 2 rodadas disputadas no grupo A, para quase todos os times. E no grupo B, a gente ainda está com uma rodada disputada, exceto para Filipinas, que vai jogar nesta terça-feira pela primeira vez na competição. Tailândia é a maior campeã desse torneio aí do Sudeste Asiático, 7 títulos. Singapura tem 4 títulos, Vietnã 3 títulos e é a atual campeã, né? A seleção vietnamita. Malásia ainda tem 1 título também. É interessante, né, da gente falar da segunda parte, né, do torneio, depois dessa fase de grupos. Os 2 melhores de cada grupo avançam e aí nós teremos semifinais e finais, tudo em 2 jogos e sem critério do gol marcado fora de casa. O último jogo dessa competição aí dessa confederação ASEAN, né, ASEAN, é lá no dia 26 de agosto de 2026, competição aí de 1 mês de duração. Então, não vou chegar a tanto de falar que é um chorinho de Copa do Mundo, né? Fiz esse argumento de venda no começo, mas é uma competição de seleções para você seguir aí, se você tiver afim. Só uma última curiosidade, né? Em relação à Copa do Mundo, né? Porque esses times, eles têm nessa preparação, né? Nesse torneio, uma preparação para as eliminatórias da Ásia, já pensando em Copa da Ásia e também na Copa do Mundo de 2030. Não se sabe ainda se com 48 ou 64 participantes. Fato é que se nós mudarmos aí o formato para 64 participantes, essas equipes têm alguma chance, né? No formato atual fica muito complicado, porque por mais que a gente tenha um aumento no número de representantes asiáticos, equipes aí como Vietnã, Tailândia, Indonésia, ainda assim estão muito abaixo, muito, muito piores, né, do que as seleções que dominam o continente. Mas em relação à Copa do Mundo, a Austrália tem o melhor recorde, né, não participa desse torneio, mas faz parte dessa subdivisão, 7 participações, e a gente lembra que a Austrália pertence à Oceania, mas no futebol pertence à Ásia. E a outra equipe que tem algum registro de Mundial é a Indonésia. A Indonésia participou da Copa de 38, junto com outras 14 equipes. Foi o primeiro representante asiático em uma Copa, mas naquele tempo o território era conhecido como Índias Orientais Neerlandesas, devido à colonização da Holanda, né? Então nem o nome era esse, né? Nem o nome era Indonésia. Então esse torneio aí de seleções está acontecendo. Acho que desse torneio você não acompanhou muito, Prates, mas você viu aí a polêmica envolvendo o Andrea Pirlo, né? E fique tranquilo, sim, que sou eu que vou falar sobre o tema, mas você viu o que aconteceu, né?
Sim, Andrea Pirlo seria o novo técnico da seleção italiana e não será mais. E não apenas não será mais, como os diretores que o contrataram ou iriam contratá-lo, todo mundo saiu, né, Gabriel Dudziak?
Exato. Então, vou contar essa história aqui, né? Porque já que estamos falando de seleções e de equipes que querem ir à Copa do Mundo, eu acho que é um bom gancho para a gente falar sobre a Itália, porque a gente teve essa informação hoje, né? A gente lembra, a Itália não foi para a Copa do Mundo de 2026, Gennaro Gattuso, que foi o técnico na reta final das eliminatórias, acabou se demitindo, né? Até fez um anúncio de que não ficaria na Itália se não conseguisse a classificação, e não só na seleção italiana, como no país Itália. Houve uma queda aí de dirigentes, uma promessa de reformulação total da Federação Italiana de Futebol, porque são 3 Copas que a Itália não vai, e os primeiros, né, as primeiras ações aí da nova diretoria já estão naufragando, né, porque a primeira ação foi colocar Paolo Maldini como diretor técnico da Federação Italiana e o Leonardo, né, brasileiro Leonardo, ex-jogador aí da Seleção Brasileira, Copa de 94, Copa de 98, que participou também como dirigente e treinador no Milan, né, e também na Inter de Milão, PSG. Ele era uma espécie de conselheiro, né, que trabalhava em conjunto com Paolo Maldini. E aí, né, primeiros dias de pura modernidade dos dois, né, foram ouvir o Pepe Guardiola para saber se o Guardiola tinha interesse em treinar a seleção italiana. O Guardiola disse que no momento não. Tentaram aí ouvir alguma coisa do Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, e ouviram que não. E aí tiveram que trabalhar com nomes mais factíveis, né? Nomes não tão idealizados. E o nome que eles chegaram foi o do Andrea Pirlo, ex-jogador da seleção italiana de futebol e que também está atuando como treinador há alguns anos. Havia aí já um entendimento de que ele seria contratado, mas o caso aí da contratação do Pirlo extrapolou a esfera esportiva por muito. O que, que aconteceu? O presidente da Federação Italiana não aprovou essa escolha aí do Maldini e do Leonardo, porque o Pirlo teve aí conexões com marcas da Rússia. No caso, ele tem sido um embaixador de um site de apostas, né, de uma marca de apostas, desde outubro do ano passado. E isso gerou uma repercussão muito grande, e repito, para além do futebol. Por quê? O que, que aconteceu? Essa empresa, né, de apostas, que é a Fonbet, ela patrocinou vários eventos esportivos envolvendo veteranos de guerra da Rússia contra a Ucrânia. E organizou também vários eventos na Rússia, com o Pirlo aparecendo ao lado de pessoas que são pró-Kremlin, né, pró-governo da Rússia. Então não é só que o Pirlo colocou lá a camisa da Bet, que ele acaba fornecendo a imagem dele, né, apoiando e tudo mais, da qual ele é embaixador. Ele participou de eventos na Rússia para promover gente envolvida com a guerra na Ucrânia. E a gente pode fazer juízo de valor para cá ou para lá sobre o confronto, né, entre ucranianos e russos, mas não pode fugir do fato de que a relação do Pirlo extrapolou a de patrocínio esportivo. Inclusive, né, isso foi usado politicamente dentro da Itália, com a fala, né, de um político aqui, que é o Carlos Calenda, de um partido de centro lá na Itália, o Azione, falando o seguinte: qualquer pessoa que está ou esteve promovendo a Rússia, patrocinando a Rússia, né, endossando a Rússia depois de 2022, não pode estar perto da seleção italiana. E no Parlamento Europeu, o Pina Picierno, que é vice-presidente, disse que o futebol italiano precisa urgentemente de uma revolução cultural, ética e também de gestão, e que a escolha do Pirlo iria na direção oposta. E claro, do outro lado, o embaixador na Itália, né, o embaixador russo na Itália, o Alexei Paramonov, colocou um vídeo no Telegram dizendo que era uma pena, né, que houvesse esse tipo de reação, porque depois de tudo que a Rússia contribuiu para o esporte mundial, a imagem da Itália estava sendo muito negativa por causa dessas decisões que, na visão dele, né, embaixador russo, eram pseudodemocráticas, e que isso vai no mesmo sentido de uma série de outras decisões que ele evidentemente é contrário, né, em relação ao esporte russo desde que a guerra começou, né? E o Pirlo hoje acabou colocando aí um comunicado nas redes sociais, falando que lamenta muito, né, que uma decisão que era para ser esportiva foi colocada num debate público com implicações políticas. Ele disse que estava muito triste por não estar mais aí concorrendo, né, na concorrência para um cargo na Federação Italiana, no caso, no cargo de técnico da seleção da Itália de futebol. E aí voltei para o começo e digo que o Prates disse: não só o Pirlo não será mais contratado, como Maldini e Leonardo vão renunciar aos cargos que eles têm na Federação Italiana de Futebol, porque a opção deles era pelo Pirlo. E se ele não tem aí, se eles não têm esse respaldo para a escolha do treinador, então eles decidem não ficar mais à frente do cargo, não ficar mais nessas condições, então não tem mais como trabalhar. E o que se fala agora é que vai vir um novo dirigente. Falaram até no Materazzi aí para ser novo dirigente, né, e jogador da seleção italiana, e que com ele chegaria o Thiago Motta, brasileiro Thiago Motta, naturalizado italiano, seria aí o novo treinador da seleção italiana. Enfim, não começou bem essa revolução, repaginação do futebol italiano após mais uma Copa do Mundo fora. Diga lá.
Uma dúvida, Gabriel Dudziak. Sinceramente. Primeiro quero cumprimentar aqui, Dudziak, recebi uma mensagem agora de José Calil, dizendo que José Calil, Kleber Machado e Oscar Ulisses estão ouvindo aqui o Lado B da Bola. Depois daquele encontro que eles promovem na segunda-feira,
aqueles encontros
rendem assuntos para anos, hein, Gabriel Dudziak? Estão nos ouvindo,
então. São os assuntos dos mesmos anos,
Exatamente, e sempre é uma diversão, Oscar, garantida. Calil, Kleber Machado e Oscar Ulisses, um abraço para os três.
Grande abraço.
O Gabriel Dudziak, vamos combinar, ou vamos imaginar o seguinte. O que o André Pirlo fez em relação ao governo russo, às campanhas, aos anúncios... Se isso fosse feito pelo Pepe Guardiola. Minha dúvida é essa daí. Porque é um veto que me parece que vai além da dupla Maldini e Leonardo. A dupla escolheu o Pirlo.
Com certeza.
O nome dos dois era o Andrea Pirlo. Agora, o presidente da Federação Italiana não queria o Andrea Pirlo. Né? Ficou muito claro. Olha, a Federação contratou um diretor executivo, um outro gerente executivo, enfim, alguém para trabalhar com o diretor, no caso era o Leonardo, com o Maldini. E eles iriam definir o novo técnico da seleção italiana. Tentaram Guardiola, conversaram com o Ancelotti, fecharam com o Andrea Pirlo. E o Andrea Pirlo não foi aprovado pela federação. E aí é o seguinte, não vem o Pirlo, que era o nosso nome dos dois, nós estamos fora também. Digamos que o que foi feito pelo Pirlo fosse feito pelo Guardiola. Você acha qual seria a reação da federação italiana se o nome fosse Guardiola?
Não, provavelmente não seria a mesma, não. O que me chama a atenção também, duas coisas, né? Que... esse tipo de conduta aí, de patrocinado por A, por B, vai ter que ser muito levado em conta por todo mundo daqui para frente, porque pode gerar ruído, independentemente de ser justo ou não, e se fariam com outro ou não, mas geraram ruído e um motivo, e o uso político, né, de questões aí extra-campo para tentar influenciar na decisão do treinador também. Não há dúvidas, né, de que há pressões de todos os lados nesse momento em que todo mundo quer se apropriar da seleção italiana de futebol. E aí tem você tem um debate político, né, que extrapola futebol, que fala de orgulho nacional, de identificação da Itália, né, como um dos países mais tradicionais do futebol. E aí você tem uma figura que pode vir a dirigir a seleção, e aí ela tem algum tipo de ligação com o governo da Rússia, vem um monte de gente que é de fora do futebol para dar palpite e querer influenciar na escolha, porque acaba sendo um palco também para você reafirmar alguns posicionamentos, né? Mas você tem toda a razão. Se fosse um técnico acima de qualquer suspeita, essas questões seriam facilmente colocadas em segundo ou terceiro plano. É um pedido de desculpas daqui e dali, a coisa fica por isso mesmo, né? Enfim, não começa bem esse projeto da Itália. Eu vou garantir o nosso break comercial para ti.
E
na volta você vai falar para a gente da MLS. Pode ser?
Também. E do futebol mexicano, que começou a segunda divisão com uma crise que já dura alguns anos.
Perfeito. Combinado. Já voltamos.
O Lado B da Bola.
Um homem foi preso pela polícia militar por atear fogo contra a ex-companheira e seus familiares na tarde deste domingo. O caso foi no Cruzeiro Velho. Segundo a PM, as equipes foram acionadas para verificar uma possível ocorrência de roubo em residência, motivada por gritos e pedidos de socorro vindos do imóvel. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que se tratava, na verdade, de uma tentativa de feminicídio. Segundo o porta-voz da PMDF, Major Edmar Oliveira, a vítima chamou o agressor até a sua casa, onde também estavam o cunhado, a irmã e a mãe, para terminar o relacionamento. E a reação dele foi imediata.
Segundo informações do cunhado, esse informou que após a comunicação do término, o autor teria se dirigido ao banheiro e retornado com o álcool que ele teoricamente teria trazido em sua mochila. Então ele tacou o álcool na vítima e em seus familiares. Neste momento, o cunhado entrou em luta corporal com o agressor, com o autor, mas ele conseguiu se desvencilhar e acender um isqueiro. Então, neste momento, iniciou um fogo que pegou na vítima, no cunhado e na irmã da vítima.
O SAMU e o Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas ao hospital. A mulher teve queimaduras de segundo grau em grande parte do corpo. O cunhado dela teve queimaduras nos braços e nas pernas. E a irmã queimou os braços. O agressor também sofreu queimaduras em parte do corpo e, após o crime, fugiu do local. Foi preso logo depois, perto da antiga rodoferroviária, no Shopping Popular. O homem, que possui passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e ameaça, foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que agora investiga o caso. Reportagem Marina Dantas.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final.
O Lado B da Bola.
Estamos de volta com o Lado B da Bola. E aí, já demos a deixa, né, falar sobre MLS, porque ainda tem ligação com a Copa do Mundo também, né, Prats? A turma teve um descanso aí, ou alguns nem tiveram um descanso tão grande, e já estão jogando, né, alguns jogadores que se transferiram para Major League Soccer.
Sem dúvida, a Major League Soccer, né, a Liga das Estrelas é o rótulo que tem o Campeonato Espanhol, né, e o campeonato inglês, que é a Premier League, é considerado aí por muitos, né, especialistas e por quem joga, o grande campeonato de clubes do mundo. Agora, quem tem estrelas mesmo é a Major League Soccer, o campeonato de futebol dos Estados Unidos, né? E nesse final de semana, algumas estrelas estrearam, jogaram no futebol norte-americano. O Casemiro, que recentemente defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo, estreou pelo Inter Miami, que não conta ainda com Messi e Depou, que estão em férias depois de serem vice-campeões do mundo pela Argentina. Luis Suárez também não jogou nesse final de semana, mas o Casemiro esteve em campo, estreando pelo Inter Miami. Também esteve em campo o Antoine Griezmann, francês Orlando City, e o Robert Lewandowski, polonês do Chicago Fire. Né, o Griezmann fez até um gol na última semana, nos 4-0 do Orlando City sobre o San José Earthquakes. E o Griezmann foi um destaque desse começo aí de jogos da Major League Soccer. São ainda alguns amistosos que acontecem, né? E é uma liga, Gabriel Dudziak, que tem muitas estrelas. Pra gente ter uma ideia de quantos jogadores estiveram na última Copa do Mundo e jogam na Major League Soccer, dos que estiveram na última Copa do Mundo antes de começar o Mundial, 44 jogadores convocados pelas 48 seleções estiveram ou jogavam na Major League Soccer, né? Então, há jogadores da Argentina, da Austrália, do Canadá, de Cabo Verde, da Colômbia, que é o James Rodrigues, da Croácia, do Haiti, do Iraque, do Paraguai, África do Sul, enfim, do Uruguai. 8 jogadores dos Estados Unidos, da seleção americana, jogam na Major League Soccer durante a Copa do Mundo, jogavam na Major League Soccer também. Então é um campeonato que tem muitos jogadores conhecidos, muitos medalhões, estrelas mundiais. Há jogadores campeões do mundo pela Alemanha, como Marco Roy e o Thomas Müller, por exemplo. E na quarta-feira tem o Jogo das Estrelas, né, que é o All-Star Games, que é muito conhecido na NBA, né, que é o campeonato de basquete dos Estados Unidos, também tem no campeonato de futebol dos Estados Unidos, né? E não vai ter de novo o Lionel Messi. Por que de novo? O Messi foi ausência em 2024, em 2025 vai ser em 2026, né? Em 2024 ele estava contundido. Ele jogou a Copa América pela seleção da Argentina e, contundido, não disputou esse All-Star Games como jogador do Inter Miami. Ano passado teve até uma polêmica. Ele alegou um controle de carga, não jogou e foi suspenso pela Major League Soccer, né? E esse ano, tanto o Messi quanto o Depou, jogadores da seleção da Argentina, estão em férias, comunicaram, houve um acordo do Depol com o Messi e também com a Major League Soccer. Os dois não estarão quarta-feira no jogo das estrelas da Major League Soccer, que é um jogo que vai reunir atletas que atuam na Major League Soccer dos Estados Unidos e também atletas que atuam na Liga Mexicana de Futebol. E o ano passado o Messi foi suspenso pela MLS porque alegou controle de carga para não atuar, e a MLS exigiu uma justificativa médica oficial para explicar por que o Messi não participou do Jogo das Estrelas, né? Então, assim, é um campeonato que cresce muito pelos nomes que contrata, pelos jogadores que contrata, muito mais do que pelo nível técnico dos jogos, mas aí o Casemiro, voltando depois da eliminação do Brasil, a atuar no Inter Miami. Casemiro firmou contrato com o Inter Miami até o final de 2027, vai ser novo companheiro do Messi também no futebol dos Estados Unidos, Gabriel.
E com muito menos glamour está a segunda divisão mexicana.
É isso, que merece uma rápida contextualização, né? Em 2020, a Federação Mexicana determinou que o fechamento da Liga Mexicana de Futebol, que seria o fechamento, não vai ter rebaixamento e não vai ter promoção. Ninguém cai, ninguém sobe no futebol mexicano. A alegação da Federação Mexicana, né, foi por causa da pandemia, e a Federação Mexicana, para manter os clubes da segunda divisão sem rebaixamento para a terceira e sem acesso para a primeira, o que ela fez? Ela subsidiou, ela deu uma espécie assim de mesada, né? Deu uma cota aos clubes da segunda divisão mexicana, e isso seria válido por 6 temporadas. O que acontece? Acabou essa validade. Era até o final da temporada 25. Então, durante 5 anos no México, não teve rebaixamento, não teve acesso. Como isso acabou, os clubes da segunda divisão alegaram o seguinte, esperavam o seguinte: agora tem a segunda divisão, a melhor campanha vai subir, o campeão vai subir, o vice-campeão vai subir para jogar a primeira divisão. Nada disso. Nada feito. Então o futebol mexicano na segunda divisão tem uma batalha jurídica agora que envolve os clubes que jogam a segunda divisão mexicana e a federação do país, né? É uma batalha que está no Tribunal Arbitral do Esporte, na FIFA, e dos 16 clubes da segunda divisão, alguns desistiram da ação contra a Federação Mexicana. Por quê? A Federação Mexicana, em uma represália contra as ações dos clubes da segunda divisão, tirou a cota de $1 milhão que ela subsidiava os clubes que jogam a segunda divisão mexicana. Então, alguns clubes recuaram, porque não iriam receber ou não receberam a cota como resposta da Federação Mexicana. É algo que envolve, assim, já muita polêmica no futebol mexicano, mas o Atlético La Paz, o Atlético Morelia, o Cancún, o Mineiros de Zacatecas, o Venados e o Leones Negros estão com essa ação contra a Federação Mexicana no Tribunal Arbitral de Esporte, para voltar a disputa para a melhor campanha, para os melhores times da segunda divisão jogarem a primeira divisão mexicana. Nesse momento, a Liga Mexicana está fechada. Os da primeira divisão ficam na primeira divisão, os da segunda ficam na segunda, e isso não mexe. Mesmo que um time da primeira divisão faça uma campanha muito ruim, é o último, ele não cai para a segunda, né? E qual foi a reclamação na prática dos clubes que estão brigando com a federação para mudar essa determinação da Federação Mexicana? Começou a segunda divisão nesse final de semana e o jogo Mineiros de Zacatecas e Correcaminos e também o jogo Leones Negros contra o Laticola, esses jogos tiveram o início da partida, houve uma saída de bola, começa o jogo, apitou o árbitro, saída de bola. E os times ficaram 1 minuto sem jogar. Saída de bola, toque geralmente para trás, 1 minuto de jogo com alguém com bola no pé e ninguém disputa a partida, não tem disputa de bola. Então foi um protesto de clubes da segunda divisão do México contra a Federação Mexicana. Essa decisão no Tribunal Arbitral do Esporte, né, para mudar, para não deixar a liga fechada e os clubes não puderem brigar pelo acesso à primeira divisão, deve ter uma decisão judicial até dezembro. Mas nesse momento a Federação Mexicana em guerra ou em conflito direto com os clubes da segunda divisão do país, depois da determinação que começou a valer em 2020, Gabriel.
Muito bem. Acompanharemos aí os desdobramentos destes protestos, embora seja difícil vislumbrar aí uma solução em breve, ainda mais para essa temporada, né? Bom, o Lado B da Bola de hoje vai ficando por aqui. Mandando um abraço especial aqui para o José Lino Gouveia Pires, que nos mandou mensagem lá no X. E se você quiser também mandar mensagem para a gente, pode chegar por lá, né? Eu tô no X, o Twitter, @GabrielDude. Dá para mandar também e-mail aí com o Fale com o Âncora. Rafael Prats, ótima semana para você e até mais, hein?
Muito obrigado, Gabriel Dudziak. Boa semana para você e até a próxima.
Vem aí o Repórter CBN. Na sequência, o CBN Madrugada com Paulo Galvão. Fique conosco e até mais.
O Lado B da Bola.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para uma sequência de tempestades nos próximos dias. Até a quarta-feira existe condição para chuvas fortes, com queda de granizo e rajadas de vento. Os acumulados podem ultrapassar 250 milímetros na região central e na Grande Porto Alegre. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a origem da informação de que uma carga de madeira retida na fronteira do Brasil com a Bolívia estaria impregnada com cocaína. As amostras analisadas pela PF não apresentaram vestígios de droga. O carregamento pesava 260 toneladas, distribuídas em 8 caminhões. Segundo a Receita Federal, a suspeita foi baseada em informações compartilhadas por autoridades dos Estados Unidos e da Bolívia. A República Democrática do Congo elevou para 1.405 o número de mortos e para 3.200 o total de casos confirmados de ebola. A taxa de letalidade está em 44%, segundo o Ministério da Comunicação e Mídia. O surto foi anunciado no final de abril. A fase de depoimentos de um julgamento contra a Meta começa hoje no Tennessee, nos Estados Unidos. Movida pelo Estado americano, a ação é o processo mais avançado entre milhares que tentam responsabilizar as Big Techs por danos à saúde mental de adolescentes. Uma das plataformas de propriedade do grupo, o Instagram, é acusado de violar a lei de proteção ao consumidor ao viciar e prejudicar principalmente o público jovem. O julgamento pode durar até 7 semanas. Em Brasília, 12:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
5 minutos desta terça-feira, hoje 28 de julho de 2026. Muito bom dia, muito obrigado a você que nos faz companhia aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Você que vai nos acompanhar junto com Ricardo Garcia aqui na mesa de som até às 5 horas da manhã, com muita informação, muita prestação de serviço. E a gente conta sempre, é claro, com a sua participação. Pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-mail, pelo Instagram. Daqui a pouquinho a gente registra, tem muita gente já por aqui. Porque agora vamos a alguns dos principais destaques do dia. Começamos com Brasília. Lula tratou com ironia o desrespeito de Javier Milei. A manchete é de Igor Cardim. Já o Igor Cardim. Antes vamos ouvir a Karen Lemos com o ministro Fernando Haddad, que tratou a situação com pragmatismo.
Fernando Haddad defendeu que o governo federal deve virar a página da crise diplomática com a Argentina, provocada pelas declarações do presidente Javier Milei durante visita ao país. O candidato do PT ao governo de São Paulo afirmou que a prioridade deve ser a preservação da boa relação entre Brasil e Argentina.
Música.
Agora sim, o destaque de Igor Cardim.
Mesmo sem entrar na crise diretamente, o presidente Lula ironizou ao ser questionado sobre Javier Milei e falas hostis do argentino em convenção do PL no final de semana. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, criticou a interferência indevida e chamou Milei de palhaço, enquanto o Itamaraty avalia a crise diplomática como sem precedentes e já ouviu o embaixador do Brasil na Argentina. O representante argentino também já foi ouvido pelo próprio chanceler Mauro Vieira.
E a pré-campanha de Flávio Bolsonaro na mira do TSE, informa João Rosa.
Primeiro grande desafio para o TSE nesta eleição, o vídeo enviado ao ex-presidente Jair Bolsonaro em convenção do PL tem potencial para trazer consequências para a campanha do senador Flávio Bolsonaro. Já em termos de punição para Jair Bolsonaro, especialistas concordam que há pouca margem para argumentação sobre violação das medidas cautelares impostas durante a prisão domiciliar. O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, será o relator